Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Está começando na Prime News FM 92,6 MHz, na Baixada Santista e Litoral Sul e também no Radiosnet para todo o planeta, mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda às 9 da noite é hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é hora de participar com a gente, deixando likes e comentários que a gente gosta bastante. Assim como curtir nossos conteúdos, inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais e a gente fica muito feliz sempre que vocês interagem conosco. Nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais e também assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, @pgmpapoveloz. Estamos na Prime News FM. Sigam também as redes sociais da Prime News, @PrimeNewsFM. 92,6 para Baixada Santista e Litoral Sul e no Radiosnet para qualquer lugar do planeta que você tiver, com Android, com iPhone, pode ouvir a nossa rádio e também tantas outras rádios brasileiras. Começando o programa, vamos começar, vamos trazer o Eric para essa live. Hoje tem bastante assunto. Queridos ouvintes, eu quero dizer já desde já que durante muito tempo nos últimos anos, e aí não é culpa minha, durante muitos anos, digamos, nos últimos 3 anos, mais especificamente, em questão de torcida, eu sempre levei uma certa vantagem em relação ao Eric, porque a Ferrari cansou de fazer caca na Fórmula 1, enquanto a McLaren começou a aparecer com muita frequência no topo. Eu quero dizer para vocês que não vai adiantar hoje o Eric tirar onda comigo, porque eu tô mais que vacinado para descer o porrete no Zac Brown e seus asseclas pelo que eles têm feito nas últimas provas. Que, pelo amor de Deus. Eric, boa noite para você.
Boa noite, né, Rodrigo? E não se preocupe, eu não vou perder meu tempo te zoando, não, sabe? Boa noite, vocês estão vindo aqui no nosso programa. Eu não vou me prestar a querer te zoar hoje, porque eu não vou falar mais nada, eu vou ficar quieto aqui no meu canto, vou até tirar essa partitura que tá perdida aqui atrás do cenário, não sei porquê, não sei, isso aqui tava aqui, isso aqui era pra estar lá.
O que é isso?
Lado. Isso aqui é uma partitura, aquele negócio pra você guardar a partitura, sabe?
Ah, sim!
Ele faz isso aqui, entendeu? Ele faz isso aqui era... Parabéns, tuberculose manda lembrança. E isso é o que o Desvivo botava as pasturas dele pra ele estudar.
Põe um monitor portátil aí.
Né? Deixa quieto.
Aí o Eric não fez a principal pergunta. Ele precisa de um monitor portátil. Sabia que você consegue fazer um monitor portátil com a tela velha de algum notebook, né?
Cara, você comentou assim por alto, mas eu não parei pra...
Queridos ouvintes, utilidade pública de informática. Em vez de vocês gastarem 900, 1000 reais num monitor portátil, peguem uma tela velha de notebook, comprem uma plaquinha que deve custar 50 reais no AliExpress e vocês têm uma segunda tela. Compre um suporte, qualquer suportezinho de tablet serve, pronto, acabou o problema.
Bom.
Vamos começar, Eric?
Bora.
Vamos pros comentários? Carlos Fonseca, que mais uma vez está lá no Samba Rio, porque as escolas de samba estão definindo seus sambas enredo. E brigando, porque sempre tem cliente que, eu ganhei, eu não ganhei. Eu não apostei, problema deles. No céu, no mar, na lua, no papo veloz, tá muito legal. Boa noite para a mãe, a irmã ainda não apareceu, mas daqui a pouco ela aparece. Leandro Fausto, boa noite. Leandro Fausto estava sumido desde a final da Indy. O Leandro gosta mais da Indy, né? Todo mundo sabe disso. Sede da McLaren na Inglaterra, encontrado atirador, corre por amor ou corre por terror? Olha, vontade não falta de ter isso. Então, Walter deixou o boa noite também dele. Carlos, não tenho culpa, apareceu aqui. Eu não pego o comentário de semana passada. Se ela aparece pra mim aqui, eu ponho. Achei que você não ia estar hoje na live. Olha lá, Vanessa, já dei boa noite, mas não apareceu aqui pra mim.
Apareceu aqui, mas eu tô vendo aqui.
É, pra mim não apareceu, não faz mal. Tô ao vivo de verdade no chat, muito bom. É, não apareceu, mas paciência. Deixa eu ver. As doideiras do... Dessa jossa chamada StreamYard. Fui a primeira, então, não aparecem os comentários da Vanessa hoje, apareceu o do Carlos na semana passada. É, StreamYard. Faz parte. Não. Cavalinho, se o Rodrigo cair, vai ser pênalti pro Inter. Piastri bateu pênalti pro Inter.
Porra.
Olha, eu sou obrigado a concordar. Pior é isso. E olha que eu torço pra um time que é muito ajudado de vez em quando, tá? Vamos começar, Eric?
Bora.
Vamos embora, povo. Vamos embora. Apesar dos problemas do StreamYard, hoje é de ser outra live. Então, a gente vai começar falando de... Com trilha. Fórmula 1.
Fórmula 1.
Quem estiver vendo o corte, que ouça a trilha e paciência. Grande prêmio do Azerbaijão. Eric Von Draxler, Max Verstappen não é o Ronaldinho Gaúcho, mas estão deixando ele sonhar.
E sabe o que é mais bizarro, Rodrigo? É que... novamente, era uma corrida que ninguém dava nada por ele. E novamente ele mete o Grand Chelem.
Grand Chelem, pole, vitória, melhor volta, todas as voltas lideradas. Um show de Max Verstappen. Eu só não diria que foi um show, porque ele correu sozinho. Ah, não é culpa dele. Lógico que não, ele fez o que ele tinha que fazer. Meteu uma bela distância nos rivais. Entre eles um George Russell mal pra caramba, que correu praticamente no sacrifício e conseguiu uma belíssima segunda posição sob aplausos ultra mega blaster efusivos da Mercedes. E Eric, Carlos Sainz, terceiro colocado.
É, mais um bloquinho do bingo, né? Marcaram.
Mais um do bingo de Fórmula 1. E a zoeira começou, né? Porque o Hamilton saiu do circuito, não quis falar com ninguém, tava bravinho. E aí começaram a zoeira, né? Ah, Hamilton, zero pódios, Sainz, um pódio. Ok, classificação foi maluca. Tiveram seis bandeiras bandeiras vermelhas durante a classificação. A classificação durou mais que a corrida. E aconteceu tudo o que aconteceu. Principalmente, seu Eric Von Draxler, a dona McLaren. Os dois pilotos bateram durante os treinos. O Norris bateu no treino livre 2 e não fez nada na classificação. Piastri enfiou o carro no muro, no Q3. E na corrida fez o favor de desativar o sistema de largada. Quis dar uma de Malandrilson, que saiu antes, não conseguiu. E na primeira volta bateu um pouquinho antes de chegar no castelinho do Bowser. É, fim de semana esquecido.
Foi o único que abandonou.
Sim. Por abandono ele foi o único, porque outros tiveram problemas também.
Não.
Outros tiveram problemas, eu não falei que outros abandonaram. Cola Pinto ficou pra trás, Gasly teve problema, o Berman foi tocado pelo Albon, o Albon tomou punição ainda. É, abandono mesmo, o único DNF da corrida foi do Piastri. Que situação pro líder do campeonato, segundo fim de semana, que a McLaren erra tudo que pode. Dessa vez, não digo só a McLaren errar. Talvez erraram na estratégia do Norris. Mas o fato é que o Piastri não andou nada, até porque não deu tempo, e o Norris esteve muito distante de alguém que quer ser campeão do mundo, Eric.
A gente pode mencionar de novo a entrevista da Vogue, não, né? Deixa quieto, por enquanto.
Quer falar?
Deixa quieto. Não, porque eu não lembro se a gente mencionou isso na sexta.
Mencionamos, lógico. Você acha que eu ia deixar passar a oportunidade de falar mal desse alienado?
Ah, cara, sério. Vocês estão entendendo a situação?
Um saco essa situação
toda. O título de da Fórmula 1 são os amigos que a gente faz no caminho. Ridículo.
Fazer
não,
o quê?
O Piastri, aliás, perdão. O Piastri, ele conseguiu... com esse abandono, ele era o último que tava com todas as corridas completando. Aliás, correção, o Russell agora é esse. O Russell agora que é o único que completou todas as corridas até agora. O Piastri vinha bem, tipo... Cara,
tava andando
esperamos
bem.
Que seja só um acidente de percurso, né? E vinha, tá ótimo, assim, a distância tá em 25. 25 pontos ainda. O Piastri ainda tem um final de semana de vantagem, né? E a próxima etapa é sprint, não. Não, não é. Singapura não é sprint.
Não, Singapura não.
Mas, cara... Não, mas assim, é bom ficar de olho.
Porque lógico, o Verstappen dessas... voltou pra briga. Principalmente, Eric, porque o novo assoalho que a Red Bull trouxe depois da parada pras férias funcionou perfeitamente. O Verstappen andou bem nos Países Baixos, ganhou na Itália e ganhou no Azerbaijão. Tem que abrir o olho.
Vamos ver o que acontece agora, porque, assim, vai ser muito esquisito, sem zoeira. Se a McLaren, assim, os construtores não perdem mais. Podia ter fechado agora nesse final de semana, não fechou, mas não passa de Singapura. Assim, vai ser bizarro se a McLaren consegue perder esse campeonato de pilotos que tava quase ganho. Perdeu um campeonato quase ganho por causa de bobeira.
Vamos ver. Próxima prova de Singapura é uma pista que não favorece a Red Bull. E há muito tempo, naquele ano que o Verstappen e o Pérez sobraram na turma, que eles ganharam todas as corridas menos uma, essa única uma foi em Singapura. O carro não anda. É engraçado isso. Então é uma chance que a McLaren vai ter de abrir distância. E ela tem que abrir distância. Porque agora deu pra ver que o carro da Red Bull igualou a McLaren. No talento, o Piastri tem que mostrar que tá no nível do Verstappen. O Norris a gente já vê que não tá. O Piastri tem que mostrar. Pelo menos uma coisa, Eric. Se há de tirar coisas boas desse fim de semana... O Piastri não ficou inventando história, não ficou nada. A culpa de ter ativado o sistema de largada foi meu, a culpa da batida foi minha.
Fim da história.
É
fim
isso.
Da história. Vai justificar o quê? Não tem muito o que justificar aqui também nessa brincadeira. Deixa eu botar aqui, aparecer meus bonequinhos aqui, fica melhor. Cara, não tem muito o que justificar. Não tem. É tipo assim, cara, reconhece que fez besteira.
Tá certo, e isso é o melhor caminho pra poder crescer, pra poder melhorar cada vez mais. Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, André Antonelli, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isaac Hadjar, os 10 primeiros colocados. Bortoleto completou em 12º, foi 11º porque o Albon tomou uma punição por causa da batida com o Oliver Bellman.
Não, foi com Cola Pinto.
Ah, o álbum foi com Cola Pinto, verdade. Verdade, o Berman foi um outro momento da prova. E com isso tudo, Eric, classificação do campeonato.
vamos lá. Campeonato nesse momento tem Piastri com 324 pontos, Norris com 299, Max com 255, Russell 212, Leclerc 165. Bortoleto tá em 18º com 18 pontos. É P18 com 18. Olha que piada bosta. Enquanto isso, McLaren 623, Piastri 324, Norris 299, Mercedes 290, Ferrari 286, Red Bull 272. A Mercedes já pulou para segundo com esse pódio do Russell. Vamos combinar.
Cara, para mim ele foi o piloto da prova, tá?
Não, o piloto da prova, eu acho que assim, o que o Russell fez? Nada. Ele ficou ali quieto no canto dele. Não tirando o mérito. Ele ficou quieto no canto dele. As coisas aconteceram. O Piastri bateu, o Norris não andou bosta nenhuma. O Max
disparou. Nossa, se atrasou no pit stop.
Pois é.
E ele conseguiu postergar o máximo. Ele fez o que o Bortoleto devia ter feito. Quer dizer, o Bortoleto, a Sauber, né? Porque quando o Russell estende a primeira leva do pit stop, ele consegue entrar no box antes do pneu desgastar muito, ganha a posição do Sainz e do Lawson, evita o companheiro de equipe de se aproximar dele e garante o segundo lugar formidável. Por que eu digo formidável? Porque ele correu o risco, inclusive, de não participar dos treinos livres, porque ele não estava bem e conseguiu. Brilhante. Cara, o Sainz não precisa nem dizer, né? É um feito esse pódio da Williams. Tirando aquela corrida Mambembe lá da Bélgica que não aconteceu em 2021, o último pódio da Williams tinha sido aí, no Azerbaijão, com o Lance Stroll em 2017. Naquela corrida que vários tiveram problemas, o Ricciardo venceu e o Bottas passou o Stroll na última reta. Na corrida de 17, que foi o primeiro ano do GP do Azerbaijão. Próxima prova, entre 3 e 5 de outubro, circuito de Singapura. Então está encerrada a temporada europeia da categoria. Vamos botar os comentários, Eric. Vamos colocar comentários. Porque Carlos Fonseca tá tirando uma onda. A bandeira vermelha acabou de ultrapassar o Verstappen. Cara, acho que só a bandeira vermelha consegue passar o Verstappen. Até o Walter tirando onda por causa do Doritos, que falou Azerbaijão, que acabou com a guerra com a Albânia. Já que a Albânia foi vizinha do Azerbaijão.
Não, foi. Não, pior que não foi. Foi Armênia. E teve um lance que ele falou que acabou com a guerra entre Armênia e Camboja.
Também. Não, mas ele soltou. Eu vi essa do Azerbaijão com a Albânia. Que desgraça. Até o Walter Norris bateu o pênalti pro Inter. Ah, é Leandro Falso. Se fosse o Barrichello que tivesse feito isso, tava todo mundo achincalhando. Mas ele é tão sortudo que o anti-stall funcionou do nada. Acho que ele preferia que não tivesse funcionado. Leandro Falso, ao invés do Norris ficar mostrando barriguinha, tem que pilotar e não dar moles. Faz tempo. Medo do que pode se tornar a Audi com essas várzeas da inominável dessa temporada. Eu tenho certeza que metade muda pra Audi ano que vem. As coisas vão ser completamente diferentes. Até porque principalmente o pessoal da Audi vai mandar 100%, né? Uhum. Eu tenho mais medo da Cadillac, mas tudo bem. Matheus Góes, boa noite. Renovado até 2030. E Imola lá fora. E o povo... É que o povo em Madrid é muito molenga. Se é na França um circuito de rua que ninguém gosta, já tava tudo pegando fogo e tinham desistido. Aí, infelizmente, vai ter corrida nas ruas de Madrid.
Não, não é nem ruas de Madrid, não é problema. O problema é ter no Azerbaijão, cara. Pra quê?
Pô, tomara que a...
Ah, dinheiro. Dinheiro, tá? Mas, pô, não dá, cara. É tosco isso.
Tomara que a Laura Vilas consiga se... Acho impossível isso acontecer, tá? Infelizmente. Mas seria espetacular se a Laura Vilas se tornasse a presidente da FIA. Você imagina, Eric, um ex-piloto de 28 anos virar presidente da FIA.
Caraca.
Cara, não sendo o El Salame, tá excelente. Vambora.
Bora, né?
Vamos embora, então. Vamos pra... pra próxima. Leandro Falso, ele comentou aqui, deixa eu até pôr o comentário dele, que ele acompanha um grupo italiano, o drama da galera pra renovar a Monza. Lógico, essa porcaria de Liberty Media quer tirar tudo da Europa.
Vai virar um Mario Kart deles todo colorido. Ridículo.
Prevejo uma ruptura na Fórmula 1 em breve, se isso continuar por esse caminho. E não adianta seu Bernie Eccleston vir dizer que a Fórmula 1 tá tomando maus caminhos, porque quem começou o mau caminho foi esse velho
Satanás. Foi ele!
Foi ele. Eric!
Oi, vamos lá.
Vamos pra próxima?
Bora.
A próxima é legal pra caramba. Eu vou não vou fazer. Vamos colocar agora. Ia trocar o assunto, mas não vou trocar não, ainda dá tempo. Vamos falar da Truck. Truck! Vamos falar da Copa Truck, porque tivemos a etapa de Curvelo. Show da Iveco em Curvelo. Essa foi a Copa Truck lá em Minas Gerais. E a gente vai acompanhando a largada. Belíssima largada do Leandro Totti. Olha, olha o quanto que ele avançou para cima do Danilo Girani. Impressionante a largada dele. Quem andou bem foi o Giafone, já tomando o segundo lugar. Aí eles entram pelo trecho da sem-vergonhice. Enquanto isso, Pedro Perdoncini e Nicolas Giafone. Pedro Perdoncini, não. Deixa eu abrir a lista. Eu já errei o nome do coitado do piloto. É o Pedro Perdoncini. Eu ia confundir falando do Márcio Giordano. Não. É o Pedro Perdoncini. Para um lado, para o outro, as primeiras curvas também do pessoal da Elite. Aí volta para a ponta, a gente acompanhando os melhores momentos da etapa de Curvelo. E acho que desde dessa nova Copa Truck é a grande... a grande performance da Iveco. A Iveco, que já tinha sido tratada como... como patinho feio, sabe, Eric?
Uhum.
E aí consegue um desempenho desse. Nesse momento, o caminhão 92, vocês viram o Hugo Sibien deixando tudo pra trás, coitado, muitos problemas. Cara, eu não gosto desse trecho de Curvelo com os muros muito perto. Trecho sem muro e trecho com muro muito perto, mas enfim. Felipe Giafone, Danilo Girani e muita gente na disputa. Aí o Ricardo Álvares disputando posição com o Rodrigo Taborda. Esses os pilotos da Elite. Elite são os números em branco dos caminhões. Os números amarelos são os pilotos da Pro.
Alguém indo embora ali, né?
Já foi embora, Nicolas Giafone.
Nicolas... ele vai embora, tipo assim, eu vou... Não, o problema não é só sujar a pista, o problema é como que ele volta, né?
Sim.
Nossa, bizarro.
Vitor Franzoni pra cima do Jadson Zini. Ultrapassagem feita por ele. Lá atrás, o Perdoncini, brigando com o Diogo Moscato. Porque a classificação do pessoal, gente, só pra vocês saberem, é a classificação... É independente. Então não tem como o piloto pontuar na Pro, por exemplo, não. Mesmo que ele ganhe a corrida, ele vai ser o vencedor da Elite. Claro que ele vai ter as honras e tudo, mas... pilotos já largam em separado justamente para isso. É que acontece umas coisas dessas, por exemplo. Olha lá, a disputa ferrenha que se mete os pilotos da Elite junto com os da Truck, com o da Pro. Enquanto isso, Zé Augusto Dias errou o ponto da freada e foi pra fora da pista, Eric.
Não, o bom é que pelo menos ele não atola na brita, né? Eu acho.
É, atolar é difícil. O problema é que pinta a bandeira amarela. O Eric travou. Não, foi o meu computador que travou. O Eric amarela. Continua por aqui. É, travamos tudo por aí.
Não, é você que tá travando, Rodrigo.
Então, aqui vendo, pra mim eu não travo, aqui você
a,
vê.
A live aqui, tá dando?
É a lavando. Mas Leandro Totti segue firme. Não é tem problema com ele.
É o melhor. É o Rodrigo que tá travando. Deixa eu confirmar aqui. Ó.
Tá travando tudo.
É isso, é o Rodrigo que tá travando. Parabéns.
Eu travo na live.
Isso porque eu botei uma.
O Eric trava pra mim, pro áudio. Acho que agora vamos voltar ao normal. Vitória de Leandro Totti. Fazendo a festa, a equipe Vanucci. Primeira vitória da Vanucci. A Iveco dando um show. Dando um show com suas duas equipes, né? Tanto com a Vanucci quanto com a Usual. Aí a disputa pela vitória na Elite. Olha a disputa, Eric. Olha isso. A ultrapassagem sensacional que fez o Nicolas Giafone, ainda se recuperando daquela escapada que ele deu.
Uhum.
Olha que espetacular. E ele vem pra conseguir a vitória. Contornou de um lado.
Cortou o pedaço da curva ali. Eu quero nem saber.
Daí vitória dele. Vitória na Elite. É dele, é de Nicolas Giafone. Classificação da corrida, então, né? Ficou na Pro. Será que é a classificação aí, Eric?
Na Pro. Não, peraí.
Deixa eu te mandar, peraí. Fala você.
Não, você mandou. Deixa eu ver aqui.
Tá
deixa
aqui.
Eu ver
aqui, te mandei o link. Não se preocupe.
Ah, tá, beleza.
Isso só na primeira corrida, por favor. E aqui, não, nesse lá, outro então. Link, a classificação da Elite.
Não, vamos lá. O que nós temos aqui, então? Primeira corrida. É. A Pro. Tá. A Pro teve a vitória do Leandro Totti, Felipe Giafone em segundo, Danilo Giovani em terceiro. A Bia Figueiredo ficou em quarto. Débora Rodrigues em 18º, com 3 voltas devendo.
Sim, Débora Rodrigues com vários problemas. E na Elite, a vitória foi do Nicolas Giafone, com Pedro Perdoncini, Léo Rufino, Arthur Scherer e Diogo Moscato completando os 5 primeiros. A Thaline Chikoski abandonou a corrida. A largada já da segunda corrida, vocês já viram aí que os melhores momentos já mostraram que a corrida já começou no...
E alguém comendo muita
segunda corrida
ali atrás.
Alguém já foi embora, alguém já deu aquela bela escapada, alguém já ficou...
Deu mais um ali.
Na mureta. Vamos ver se a gente descobre o cidadão que escapou. Pior que não aparece. Ah, apareceu sim. Não.
Apareceu André Marques, o 77, o André Marques escapou ali.
É, o André Marques...
Aí teve
foi aqui, aí, ó, 0-0, Danilo Alamine.
Que é o Alamine.
Nossa, bateu. Bateu, pulou, nossa. Quebrou
tanto
o velo.
Nossa,
olha o que ele fez.
Não, destruiu tudo ali, destruiu o muro, destruiu o meio fio, destruiu
a... Aí o Paulo Salustiano também com problemas, acabou abandonando a corrida.
E o Cabala também pegando, fumando ali.
Vários problemas no caminhão da equipe Electric. Enfim, faz parte. Relargada, vambora. Fábio Fogaça na primeira posição. Logo atrás dele o Beto Monteiro. E o Danilo Girani veio tirando distância. Já tinha se livrado do Beto Monteiro, se livrou do André Marques, grudou no Fábio Fogaça, era questão de tempo fazer a ultrapassagem. A Iveco tava impossível, Eric.
Não, e esse o tiozinho indo embora ali também?
Mais um. O povo foi caprichoso hoje. Vamos ver quem foi. Ah, tá ali. Nossa, Diogo Moscato e Léo Rufino.
Léo Rufino, 54, quem é o...
Diogo Moscato e o 11 é o Léo Rufino.
Sim.
Os dois se encontrando.
Acho que alguém tomou uma sarrada ali bonita.
Cara, pelo menos o bom desse circuito pra truck é que ele é largo. Ele é um circuito largo. Vários certos. Fábio Fogaça errou a fritada, tomou totó. Aí tchau. Aí ele tenta voltar devagarinho. Assim que se volta pra pista, muito bom. Teve uma no Rallycross esse fim de semana que o Ollie Christian Webber simplesmente voltou no meio da pista, como se nada não houvesse amanhã.
É impressão minha ou na segunda corrida eles estão pegando a alça ali da Stock?
Não, eles estão pegando a alça desde a primeira corrida.
Ué?
É a trecho do Sem Vergonha. Bandeirada pra Danilo Dirani, vitória da Iveco Usual, festa da equipe. Lembrando que o outro piloto da equipe é o Jadson Zini, que é o dono da Usual, né? Uhum. Usual, pra quem não sabe, é uma loja de brinquedo, tá, pessoal? Olha lá, Usual Brinquedos. A festa do Danilo Dirani, fazendo aquela festa, comemoração, primeira vitória dele na temporada, um show da Iveco, vencendo as duas corridas, fazendo pole, assim que a gente gosta de ver mais montadoras, além da Mercedes e da Volkswagen. Enquanto isso, na Elite, Rodrigo Taborda, caminhão número 33, vencendo a corrida, o vencedor da Elite, Eric.
E aí nós, quer dizer, conclusão dessa brincadeira toda, na Pro nós tivemos a vitória do Dirani, Fábio Fogaça e Gabriel Marques fechou no pódio, B. Figueiredo em quinto, Débora Rodrigues em 14º lugar. Na outra categoria, na Elite, o Rodrigo Taborda venceu, com o Nicolas Giafone em segundo e Hugo Sibem fechando o pódio. Cadê Tarine Chikoski na 10ª posição? E aí nós temos a classificação do campeonato. Nós temos o Felipe Giafone com 180 pontos na Pro. Eu sempre confundo Pro e Elite, desculpa, gente. É Pro, tá certo. Nós temos o Felipe Giafone com 180 na Pro, Leandro Todd com 175, Danilo Dirani 173, Beto Monteiro 168, Rafael Abate 160, esses são os 5 primeiros. Bia Figueiredo na 8ª posição com 113 pontos, Débora Rodrigues na 20ª posição com 51 pontos. Na Elite, Pedro Pernoncini lidera com 197, Arthur Scherer com 190, Léo Rufino 187, Nicolas Giafone 185, Diogo Moscato 174 pontos. Tarine Chikoski vem na 15ª posição com 62 pontos. E a próxima, Rodrigo, qual que é?
A próxima etapa, Londrina, entre os dias 17 e 19 de outubro, lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ali vai ser bastante complicado, ali é uma pista bem complicada. Vamos pros comentários. O Leandro várias vezes está travando tudo, sim. Copa Truck, sua música de mapa, é exatamente. Eles gostam muito. Esse rally de caminhão, tava pegando o Joker Lap. Joker Lap, faz parte. Problema de óleo, essa fumaça geralmente. Ali foi o problema, além da fumaça, a carenagem pegando no pneu. Uma pena não termos mais montadoras como Ford, mas tá bacana, tem Iveco, Mercedes, Volkswagen. Tem a Volvo ainda também. Acho legal. Quem sabe um dia não volte. Vamos pro intervalo, Eric?
Bora.
Bora pro intervalo então, pessoal. Hora da gente fazer uma pausa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta com o Papo Veloz. 21 horas 41 minutos. Ai,
vamos pra... ajeitando aqui na minha cadeira.
Oi?
Me ajeitando aqui na minha cadeira.
Ah, com certeza. Cadê o que eu acho muito legal que a gente não tem um site onde tenha resultados e corridas, né? Mas enfim.
Vou ficar devendo essa.
Não, não vou de jeito nenhum. Eu vou abrir na marra com as coisas.
Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, né?
Fazer o quê?
Brincadeira, galera!
Ô, louco, meu! Enfim, é, um dos sites não abre. Eu vou pegar por outro lugar. Esse não é. É, pô, não é fácil não. Essa jossa é site.
Acho que é fácil.
Enfim, vamos lá, pessoal. Acho que agora eu achei alguma coisa aqui. Vamos começar esse nosso último bloco, nosso segundo e último bloco, falando de moto. Vamos falar do Mundial de Endurance para motos.
Motociclismo.
Pra gente falar da Boldor, corrida em Paul Ricard, que teve uma tristeza tão grande com o abandono da BMW. O Reiterberg, o Guintoli, o Odendal estavam liderando a corrida. No fim da prova, a moto quebrou, abandonaram e perderam o título por causa disso. A vitória ficou com o trio da equipe Suzuki, da Yoshimura Cert Motu, Greg Black, o Esteban Masson e o Dan Linfoot, que acabaram na segunda colocação do campeonato por Eric um ponto. O título ficou com a Yacht Yamaha, Karel Hanika, Marvin Fritz e John O'Halloran ganharam caneco por um ponto, 139 a 138. Temos um novo campeão nessa turma toda.
E eu tava vendo histórias.
Aliás,
Esteban
Masson, não, pessoal, me perdoe. Etienne Masson.
Não, essa eu tenho que falar, né? Eu tava vendo as histórias ali do. Eu tava botando da corrida. Nossa! Chega a dar pena, cara.
Triste, não, o que aconteceu com a BMW.
Chegou a dar pena o finalzinho lá. Pô, o cara esmurrando a moto, cara. Lá pro final, cara.
O desespero da equipe, o desespero do. Que era o Reiterberger que estava na moto naquele instante. Pararam nos 108 pontos. O Marcus Reiterberger, Sylvain Guintoli e o Scott Odendahl ficaram na terceira colocação da prova. Campeonato volta no ano que vem com as 24 horas de Le Mans. Então só no ano que vem, só em março do ano que vem, que a gente tem novamente o campeonato de Endurance. Eu gostei desse ano.
Pois é.
Gostei. Boldor, Le Mans, Spa-Francorchamps e Suzuka. Só as tradicionais do mundo das motos para longa distância que abrilhantaram esse ano. Muito piloto da ativa da MotoGP e do Superbike participou das corridas. E muita gente gostou da brincadeira, Eric. Principalmente o Hans Arco.
É mesmo, cara. Eu não reparei isso. Até ele tava nessa brincadeira.
O Arco foi bem em Suzuka. Bem pra caramba. Vamos pra próxima?
Vamos lá.
Devidamente anotado aqui o Boldor, não podia passar em branco. Nem mesmo que seja com um comentário um pouco mais breve. Assim como vai ser um pouquinho breve também a gente falar do INSA.
Endurance.
6 horas de Indianápolis que viram a Action Express vencer a prova. A equipe Cadillac consegue dobradinha, porque na segunda posição ficou a Wayne Taylor. Jack Aitken, Earl Bamber e Frederick Vest foram os vencedores da prova. Rick Taylor e Felipe Albuquerque na segunda posição, Tom Blomqvist e Colin Brown da Meyer-Schenck na terceira colocação. Fim de semana esquecível para Penske. Só 7º lugar com o Mathieu Jaminet e o Matt Campbell. E pior ainda para Felipe Nasser e Nick Tandy. Tiveram muitos problemas, vários contratempos e ficaram até uma volta atrás. O campeonato tá bem disputado e o Nasser, que começou o ano tão bem, já dá uma queda. Não sei se reflexo desses problemas com a Porsche, eles quererem sair. Ah, sei não, viu? Sei não. Na LMP2, a vitória foi da TDS Racing com Steven Thomas, Mikkel Jensen e Hunter McArea, os 13º colocados no total. Na GTD Pro, vitória da Porsche. Mike Rockefeller e Sebastian Priot venceram a corrida com o Ford Mustang da equipe Multimatic. E... deixa eu passar as classificação dos brazucas na LMP2. O Felipe Fraga foi terceiro da classe. Ele, Guy Robinson e Josh Burnham. E o Pietro foi nono da classe, junto com o Chris Cumming e James Rona, Pratt Miller. Aí na GTD Pro, não tivemos brazuca. Vitória do Rockefeller e do Priot. Segunda colocação para Albert Costa e David Rigon, da Dragon Speed Ferrari. E na GTD, vitória da Inception com a Ferrari. Número 70 do Brandon Irby, Frederick Schendorf e Olly Milroy. O Daniel Serra foi pódio, chegou na terceira posição com a Conquest. Ele, o Manny Franco e o Ben Tuck. Ah, cadê a Lilu Vadu? Agora tem que achar a Lilu Vadu nessa tropa. Dudu Barrichello foi 19º da classe do GTB. Não completou a prova, o trio. Ele, Valentim Raciclot e Anthony McTosh não completaram. E também não completou a prova a Lilu Vadu. Ela, o Simon Mann e o Alessandro Pierville foram os primeiros a abandonarem com o carro da AF-Cost com 26 voltas completadas de prova. Enfim, eu acho que a classificação não está atualizada, queridos ouvintes. Eu vou até na
vista. Não, não está. Já verifiquei aqui.
Mas não está atualizada, né? Então nós vamos ficar...
O máximo que a gente pode mencionar é que que vai ter o encerramento da temporada no próximo dia 11 de outubro em Road Atlanta, que é a Petit Le Mans.
Só a Petit Le Mans. Os dois carros da Penske ainda na briga do título, com certeza, mas o resto chegou. A briga vai ser muito boa pelo caneco. Vamos para a última?
Bora.
Vamos para a última do dia ainda? Então? Deixa eu ver, tem comentário. Essa fera. Muito bom essa fera, concordo. Vamos falar da NASCAR. Etapa de New Hampshire. E a NASCAR já tem mais um. Aliás, mais um não. Já tem o primeiro garantido nas semifinais. É Ryan Blaney, Eric.
Não, e o curioso é Penske marcando presença nas semifinais. Penske que, por enquanto, tá naquela coisa de botar os três carros na final. Por enquanto ainda falta, né? Mas vai ser engraçado.
Ah, mas acho que o Sindert não tem chance não de chegar na semi. Mas vamos ver, né? Ele ganha uma prova. A próxima é... Qual que é a próxima mesmo?
Deixa eu verificar.
Kansas, né?
Sim.
É, a próxima é Kansas. Kansas.
Kansas pra Cup e pra Xfinity.
E depois tem Charlotte Roval.
Isso.
Os melhores momentos da corrida para quem tá vendo no YouTube. Meu braço tá doendo. Mas a corrida começou com o Logano entre os primeiros. Replay da largada. Cara, essa prova teve uns lances bem insanos entre os pilotos. Não foram poucas as vezes que a gente viu tentativas de four wide nas curvas, Eric. Nós não estamos falando de Daytona, nem de Talladega, nem de Pocono, Eric. É New Hampshire. Four wide. É. Não foi bacana em muitos momentos. Mas a bizarrice maior vai aparecer daqui a pouco. Joe Logano, logo no início da corrida. Ah, Rodrigo, por que tem 301 voltas? É uma propagandinha também, né? Porque quem patrocina a corrida é a Mobil. Tem o seu famoso Mobil 1. Então, a propaganda vale pra isso também. E aí Ryan Blaney começou a dar as caras na corrida. Ele e o Josh Berry. O Josh Berry parecendo muito bem com a Penske B, né, da Wood Brothers. Mas tadinho, o azar que o Barry teve nessa fase final foi qualquer coisa de nota dó. Blaine, aliás, vale dizer que infelizmente dessa vez a transmissão do Motorsport, a transmissão da PIC TV, teve vários problemas. Cada canal estava enfrentando um problema diferente. Tem muita gente que transmite. No canal do Motorsport, Sérgio Lago e Sérgio Milani, o som estourando demais, chegando a craquelizar em vários pontos do narrador e do comentarista. No Grande Prêmio, várias vezes a transmissão travou, igual a cabeça do Coldwell aí rodando. E o áudio estava muito atrasado em relação à imagem, em vários momentos. Na transmissão da High Speed TV, a mesma coisa. Transmissão travando e áudio estourando. O Austin Dillon fez isso. E você viu que o Blaney quase bateu? Caraca, você viu isso,
Ed? Ele ia se ferrar muito ali, cara.
Ah, a corrida é, provavelmente ia acabar. Última volta do segmento. Bandeira quadriculada em verde e branco. Vitória do Ryan Blaney já leva mais 10 pontinhos pro campeonato, mais pontos de playoffs. O Ryan Blaney tá igual o Dudu Nobre. Ele tá ficando muito feliz da vida. Relargada pro segundo segmento. Blaney, Logano, Byron, Rosevar e Van Gisbergen. Entre os primeiros. Aí olha o que o Van Gisbergen fez. Olha o que o Van Gisbergen fez. Tain! Rodou.
Aí não, né, campeão? Aí não.
Assim,
né?
Eu vi na. Quase todo mundo comentou a mesma coisa aí. Os dois apertaram? Os dois apertaram. Ninguém quis ceder? Ninguém quis ceder. Mas se tivesse que apontar um culpado, o culpado foi o Van Gisbergen. Ele podia ter evitado essa batida. Sabe? Olha lá, tudo bem, o Barry vem. Mas olha lá, ele dá uma espalhadinha. O Van Gisbergen tá ficando malandrilson, Eric.
Ah, cara.
Tá começando a aprender a andar em oval.
Não, tá começando a aprender a andar em NASCAR, né, Rodrigo?
Tem essa também.
Tá pegando a manha da NASCAR. Já, assim, não é mais, não tá mais aquele. Aquele príncipe, aquela sorte de príncipe. Não, não, já tá cascudinho já.
Ó, outro. Ó, essa deu Discord, Eric. Denny Hamlin e Ty Gibbs. Os dois da mesma equipe, tá?
É.
E atrás deles o Christopher Bell.
Também da
11, 19, 20, 54. Ele impressionou. Aí, Eric, vem o problema que muita gente desceu o porrete no Denny Hamlin. Denny Hamlin foi falar que... Ah, não, o Ty Gibbs podia ter um pouco mais de consideração por alguém que tá lutando pelo título.
Ué?
Acho que alguém tem que lembrar o Denny Hamlin que na NASCAR não existe isso. Inclusive o seguinte, na NASCAR... Se ficar explícito o jogo de equipe, tem punição. Ele teve punição para o Waltrip em 2013. Falamos no canal, inclusive, sobre aquela corrida de Richmond, que o Clint Boyer rodou de propósito para ajudar o Martin Truex Jr. E isso aconteceu ano passado com a Stuart Haas. Ano passado, não. Foi no outro ano onde tinha o Cole Custer. Que vários pilotos foram se ajudando, andando lento para ajudar. Foi a cambada inteira, foi, tomou multa, punição, suspensão de crew chief, de spotter guide, enfim, uma zona. Aí o Denny Hamlin perdeu um pouco a paciência com isso, né? ele foi e deu o totó proposital em cima do Ty Gibbs. E o Ty Gibbs falou um monte depois. E tá certo ele. Até o pessoal do Grande Prêmio tava brincando na transmissão. Pô, o Denny Hamlin, o multicampeão de porcaria nenhuma. Essa postura meio... não me toque do Denny Hamlin é que prejudica ele. Mas ele sabe dar totó quando convém.
Eu tô aí, um 5-wide ali, é isso mesmo?
Não, foi um 5-wide. E aí quem que estragou tudo? Brad Keselowski, Big One em New Hampshire.
Tinha que ser, né?
Ô Eric, o Keselowski conseguiu bater, olha isso, no muro interno. Ele tentou enfiar o carro onde não cabia ninguém.
Não, aí, pelo amor de Deus, não, não, de novo.
Olha a repetição. Ele foi por dentro, bateu no muro de dentro.
Essa já tomou uma sarrada ali.
Tomou uma porrada, lógico, não teve culpa nenhuma. A culpa foi total do Brad Keselowski. Total, total. Quem vier falar que o Keselowski... Olha isso. Toi no muro interno.
Mano,
ele bateu no
que
muro interno.
Caraca!
É muito sem noção, é muito débil mental.
Meu Deus do céu. Mano do céu. Não,
com todo o respeito, Rodrigo, se você é fã do Brad Keselowski, me perdoa.
Pausa. Lembra que na outra... Peraí, pausa. Lembra que na outra semana a gente mencionou que o Keselowski deu aquela regada pro... Caraca, eu esqueci quem foi. Deu aquela regada porque ele pensou mais como chefe de equipe. Cadê o chefe de equipe agora pra não fazer caca nesse tempo,
é.
Negócio aí?
Pois é.
Cristo amado.
Deu nisso. Aí, Chase Briscoe, que era o único da Joe Gibbs que não tinha se envolvido em confusão. Porque o Christopher Bell também tava um para-raio de confusão. Brigando com o Kyle Larson, que metade do mundo gosta de ver ele no muro. Joey Logano e Carson Rosevar. Eric, a hora Carson Rosevar pegar um carro decente, ele vai incomodar muito.
Ah, vá.
Não... Pode até ser o próprio carro da Spire. A Spire tá crescendo aos pouquinhos. Começar a incomodar muito mais. Olha no momento assim, da prova, olha quem tava rodando no momento. Quem tá entrando na bolha de eliminação, né?
É.
Chase Elliott, Ross Chastain, Bubba Wallace e Austin Sindrich, por enquanto. Porque, ó, por que aconteceu com o...
Desgraça.
É, Chase Elliott. E quer completar? Olha isso aí.
Mas deu com a face na lata.
E por muito
Olha
pouco
isso.
E por muito pouco você nem se teve punição. Eu não lembro nessa parte. Olha lá no meio, vários totós. Josh Berry de novo.
Não, esse negócio do Chase Elliott podia ter dado um troço muito ruim, cara.
Sim, com certeza. E aí, Joe Logano vencendo o segundo segmento. Cara, Penske tá passeando nessa prova. Larson, Byron, Blaney e Rosevar. Cinco primeiros do segundo segmento. E aí, bora pro terceiro segmento.
Cara, é uma pena o Rosevar não estar nesses playoffs, cara. É uma pena.
Rosevar, Buescher. Muito piloto da nova geração que já... Já chegou mostrando já tá na... pra que veio.
Já tá na cara do gol já.
Olha o Sindrich tomando a ultrapassagem agora do Blaney. E lá atrás caiu o Bush, que fez também uma prova horrorosa.
Ficou pra trás pra caramba, né? Esse aí já vai rodar, né? Não, já rodou.
Horrorosa. Eu tô dizendo que o Kyle Busch pode sair da equipe. Tem gente, Eric, que bota umas moedinhas que Kyle Busch vai se aposentar. Existe uma chance do Kyle Busch se aposentar ao fim desse ano e só cuidar da equipe dele lá na Truck. Olha, sei não, viu?
Ele tá com 40.
Não, mas também mostra o quanto que ele pensa pequeno na vida. Ah, tem dois títulos, mas pensa pequeno. É a chance dele trabalhar numa equipe, trabalhar no desenvolvimento de uma equipe, ajudar. Não. Ah, perdi a paciência. É fraco.
Rei do Sabadão. Grande bosta.
Fraco. Piloto bom é aquele que pega equipe pequena e faz crescer. Olha o Keselowski, com todos os defeitos dele, com todos os jogos sujices dele, tá fazendo a RF ficar crescer.
Não, pausa. Não, pausa pro Code. Nossa, ele. Cara, quase que o Code US ferrou ali. Deu só. Quer dizer, se ferrou no X tomar a paulada inteira ali, né?
Podia tomar.
Só sozinho mesmo, igual.
Leandro Falso, o Sechene Van Gisbergen perdendo a inocência. Muito bom. É assim que gostamos.
Ué, mas. Mas, cara, na NASCAR não tem essa palhaçada, não, cara. Você quer ser. Você quer usar. Se você. Se você sai da categoria que você tá pra ir pra NASCAR do jeito que você fazia antes, pergunta pra Danica Patrick, pro Montoya, pro Franchitti, como é que ficou essa brincadeira deles.
Né? Tem isso. Mas também, o seguinte. Eles ainda ficaram um tempo, né? O Franchitti não deu nada certo. O Van Gisbergen aprendeu já, acho que com jeito. Acho que daqui pra frente a gente vai ver muito o Franchitti crescer. O Franchitti, o Van Gisbergen. O Van Gisbergen crescer. E além do mais.
A tendência é essa. A tendência.
Na hora que ele pegar o jeito muito bem de andar nos ovais, porque misto é com ele.
Misto é imparável.
Ele é muito top no misto. E aí.
Até porque.
Ryan Blaney, junto com o Josh Berry. 12 pro fim. O Berry tentando retomar a ponta, até porque o Berry também já tinha passado por tudo nessa corrida, né? Mas o Ryan Blaney tava imparável. Tava imparável. E aí teve essa barrigada na curva, né? O Berry chegou, perdeu o controle, foi obrigado a frear um pouquinho, e aí a distância abriu. O Ryan Blaney abriu a última volta, tranquilíssimo. Vitória de Ryan Blaney, classificado para semifinais, é o primeiro garantido. E por enquanto, como estão os playoffs, Eric?
Vamos lá, o Blaney já está classificado para a final. Nós temos o Byron com 47 pontos acima do corte. Kyle Larson 41, Bell 29, Hamlin 27, Logano 24, Elliott 14 e Chase Briscoe com 12, por enquanto, o último classificado. Nesse momento, o Rochas tem com menos 12, Austin Cindric com menos 19, Tyler Reddick menos 23 e Bubba Wallace menos 27. Próxima etapa no Kansas. Né? Com a. No Kansas? É, no Kansas, com a Xfinity também.
Sim.
E Rodrigo?
A Truck volta só em Charlotte.
A Truck volta só em Charlotte. E Rodrigo?
Fala.
Vamos lá. Por enquanto, o Cindric caindo, mas tipo, 19 pontos dá pra salvar.
Dá.
Dá pra salvar. Por enquanto, a Penske, assim, considerando que o Cindric consiga, a Penske seria a única equipe que estaria toda na semifinal. Até o presente momento, se eu não tô enganado, nenhum time chegou todo na final.
Não, nunca.
Nem tem como.
Acho que só a Fone to Roll quando o Martin Truex corria, porque era só ele no carro.
É.
Mas aí não conta muito, né? Aí não tem graça nenhuma. Vambora, Eric.
Vambora, né?
Vamos pra casa, queridos ouvintes. Hoje não vai ter tempo extra. Hoje a gente já encerra por vez por aqui. Deixando um agradecimento sempre para vocês que estiveram junto com a gente. É sempre muito bom quando vocês participam com a gente, deixam comentários. A gente gosta demais. Na quarta-feira tem Prime Spot, tem Boletim Papo Veloz. Vai ter bastante coisinha pra gente poder comentar. Tô pensando num assunto para debater com vocês na quarta-feira. E lembrando que sexta-feira tem o aquecimento, trazendo o que de melhor acontecer já no próximo fim de semana. Teremos bastante coisa pra gente falar, principalmente a MotoGP, né? Pode coroar Mark Marquez como tetracampeão. A gente vai falar bastante disso na sexta.
Tetra?
Hepta. É o sono.
Caraca. Né? Não, relaxa, acontece.
Essa semana promete. Até a próxima, Eric. Ou na quarta, mas ou na sexta.
Ou sei lá quando, né? Se eu não fosse sequestrado pela Janai também, né? É isso. Nossa, meu reloginho tá girando ao contrário, diz que tá na hora de fechar essa bagaça e e sexta-feira tem mais. Ou na quarta, ou sei lá.
É isso aí. Pessoal, quarta-feira, então, como eu falei, a gente volta pro... A gente volta com o... dentro do Prime Sport, com o Boletim Papo Veloz. Na sexta-feira tem o aquecimento Papo Veloz, a partir das 9 da noite. Eric Von Draxler mostrando na sua tela o Black Kamen Rider, que eu não sei se
esse é o modelo. Aqui, não, esse aqui não é o Black Kamen Rider, esse aqui é o Kamen Rider Force. É o
outro, não imaginava, Eric. Não é minha praia. Aos poucos a gente vai apresentar cada um dos bonequinhos que o Eric colocou. Só que ele tem que decorar para não repetir. Vamos ver até onde ele vai conseguir. Queridos ouvintes, até o Ramon Valdez deu tchau. Grande abraço a todos. Obrigado pela participação. Obrigado pelos comentários. Então é isso. Quarta-feira a gente está de volta dentro do Prime Sport. Grande abraço a todos. Uma excelente semana para todos vocês. E até a próxima. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.